ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30. Sol entre nuvens, temperatura de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, 22 de março de 2017. Estamos cuidando ou maltratando os nossos rios. Neste Dia Mundial da Água, ONU e ONG alertam para a escassez do bem precioso que afeta abastecimento, lazer, pesca e produção de alimentos. O ENG e Unimontes vão oferecer bolsas de assistência estudantil. O objetivo é reduzir alto índice de evasão nos cursos de graduação. Reserva de vagas para cotistas passará por mudanças. Em uma Europa cada vez mais dividida, como acolher os refugiados? União Europeia completa 60 anos no momento em que crescem movimentos nacionalistas que ameaçam o futuro do bloco. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Governador Fernando Pimentel envia à Assembleia de Minas projeto de lei que cria políticas de assistência estudantil para as universidades estaduais. A previsão é de que até 10% dos 30 mil alunos da UENG e da Unimontes possam receber o benefício para se manter na graduação. A reportagem é de Gabriel Martins.
A verba inicial destinada à assistência estudantil é de R$ 5.600.000 para a Universidade do Estado de Minas Gerais e a Estadual de Montes Claros. Atualmente, as instituições não oferecem bolsas para estudantes em situação de vulnerabilidade financeira, o que contribui para os altos índices de evasão dos cursos e dificulta a permanência dos alunos na universidade. A média nacional de abandono dos cursos é de 49% nas universidades públicas, de acordo com os dados do último Censo da Educação Superior, que foi realizado em 2015. A estudante da Unimontes, Tainá Ferreira, afirma que as políticas de assistência estudantil já são uma demanda antiga dos estudantes da rede estadual de ensino superior. Ela conta que, entre os colegas, a falta de condições financeiras para se manter na universidade é uma causa comum de evasão.
Meu curso, eu faço ciências sociais na Unimontes. Entrou 33 estudantes e hoje eu estou no sétimo período com 7 alunos. Todos desistiram por falta de permanência, por falta de assistência estudantil. Porque a gente teve um período de luta muito intenso ano passado, né? Foram 51 dias acampado na porta da reitoria. Os estudantes da UENG também acamparam. Foi uma luta em que teve estudantes presos, perseguidos. E agora a gente está colhendo os frutos, né, dessa luta.
O projeto ainda não define, por exemplo, o valor do benefício a ser oferecido e os grupos que vão poder receber. Mas, de acordo com a Subsecretaria de Educação Superior do Estado, a estimativa é de que o auxílio deve ficar entre R$ 200 e R$ 300. Esse valor só deve ser definido quando houver o decreto regulamentando o valor das bolsas de assistência estudantil após a aprovação da lei. O projeto segue a diretrizes usadas no Plano Federal de Assistência Estudantil, com diferentes grupos e diferentes graus de benefício. Eduardo Andrade Santa Cecília representou o reitor na solenidade e afirma que, em um primeiro momento, não deve ser criada uma moradia estudantil, como há na UFMG, por exemplo. Neste ano, 48% dos alunos que ingressaram na universidade não residiam na cidade onde iam estudar. O chefe de gabinete da UENG explica a importância deste tipo de política para os alunos se manterem na instituição.
É exatamente vencer esse desafio, que é o da assistência estudantil. Nós não tínhamos um ordenamento jurídico que possibilitasse e que viabilizasse essa assistência ao estudante. O estudante chega lá, às vezes é uma renda familiar de 1, 2 salários mínimos, ele não tem como morar, ele não tem como se alimentar e não tem como se vestir. Resultado, ele acaba ou voltando para a sua cidade de origem ou mudando de curso, transferindo de curso.
Além de definir as políticas de assistência estudantil, o projeto altera a redação da Lei 15.259, de julho de 2004, que trata da política de cotas para as universidades estaduais de Minas Gerais. A lei atual estabelece a reserva de 45% das vagas da UENG e da Unimontes, sendo que 20% é para afrodescendentes, 20% para egressos de escolas públicas em situação de vulnerabilidade financeira e 5% reservado para indígenas e pessoas com deficiência. A mudança proposta pelo projeto é que esses 5% que eram reservados tanto para indígenas quanto pessoas com deficiência passem a ser divididos divididos em 2% para indígenas e 3% para quem tem alguma deficiência. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, afirma que a assistência estudantil é uma forma importante de manter os estudantes cotistas na universidade.
Criando o programa de assistência estudantil, que aí sim vai tornar efetiva a política de cotas. Não adianta ter uma política de cotas e não ter condições efetivas do estudante continuar cursando, e muitas vezes ele é obrigado a abandonar o curso porque não tem a bolsa, não tem o recurso necessário. E atribuir essa função a apenas às universidades, à Unimontes, ao ENEM, também não seria justo, porque elas não têm orçamento suficiente para isso. Então nós estamos trazendo para o orçamento do Estado essa obrigação, garantindo que o Estado fará esse aporte e aí sim tornando efetiva uma política pública que a gente considera justa.
Durante solenidade no Palácio da Liberdade ontem, também estavam presentes o subsecretário de Ensino Superior, Márcio Rosa Portes, o reitor da Unimontes, João dos Reis Canela, e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adal Clever Lopes. Repórter Gabriel Martins.
De olho na cidade.
Viadutos da Lagoinha, Bonfim, Prado e Centro vão abrigar lojas e serviços. Prefeitura de BH concede hoje os termos de direito real de uso de baixios de viadutos para 5 propostas aprovadas em consulta pública. A ideia é conceder os espaços que ficam debaixo de viadutos para projetos sociais, econômicos ou de revitalização urbanística. Os espaços vão oferecer à população serviços de alimentação, atendimento jurídico, banheiros, lojas, áreas de exposição, prática esportiva e também mercado de agricultura familiar. Febre amarela sobe para 347 o número de casos confirmados da doença em Minas. Há 620 em investigação, informa o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 123 pacientes já morreram de febre amarela e outros 5 óbitos relacionados à doença estão sendo investigados. Vereador Léo Burguês, do PSL, é um novo líder de governo da Prefeitura na Câmara. Ele aceitou o convite feito pelo prefeito Alexandre Calil. Os vices líderes serão Álvaro Damião, do PSB, e Elvis Cortes, do PSD. O posto de líder de governo no Legislativo estava vago desde 15 de fevereiro, quando o vereador Gilson Reis, do PCdoB, deixou o cargo um mês depois de assumi-lo. Reunião entre governador de Minas, Fernando Pimentel, e comissão das ocupações do Isidoro é cancelada. O encontro deveria ter ocorrido ontem, mas, segundo as ocupações, o governo não aceitou os representantes designados pelos movimentos sociais e desmarcou a reunião. Por causa disso, um grupo de moradores fez um protesto à noite no entorno da Praça da Liberdade. Já a assessoria do governo alega que Pimentel esperou por 1h30 a definição dos representantes por parte das ocupações, o que, de acordo com o governo, não ocorreu. A assessoria de Pimentel afirma que o governador se mantém aberto ao diálogo com as ocupações e que uma nova reunião vai ser agendada em data ainda a ser definida.
Meio Ambiente.
Neste Dia Mundial da Água, as notícias não são nada boas. A previsão da ONU é que até 2030 a demanda por água no mundo aumente em 50%. Ao mesmo tempo, mais de 80% do esgoto produzido pelas pessoas volta à natureza sem ser tratado. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, alerta também que a escassez de água vai afetar 660 milhões de crianças até 2040, com prejuízos para o bem-estar de meninos e meninas. Mais de 800 crianças morrem todos os dias de diarreia por falta de água potável e saneamento, além de condições impróprias de higiene, é o que aponta o Unicef. De 184 cursos d'água monitorados pela ONG SOS Mata Atlântica no país, nenhum atingiu a classificação de qualidade considerada ótima. Só 6 têm qualidade alta e mais da metade está na situação regular ou ruim. Ou seja, a maioria dos pontos monitorados estão impróprios para o abastecimento humano, lazer, pesca, produção de alimentos, além de não terem condições de abrigar vida aquática. Alerta o levantamento divulgado hoje. 5 dos pontos monitorados estão em BH e todos eles foram avaliados como regular. O Ribeirão do Onça, Córrego Bom Sucesso, que é afluente do Ribeirão Arrudas, o Córrego Cercadinho, o Córrego Ponte Queimada e o Ribeirão Isidoro. E aqui na Grande BH estamos cuidando bem do Rio das Velhas, que é um dos principais cursos d'água de Minas. Exposição do projeto Manuelzão alerta sobre a degradação da bacia do Velhas. Confira na coluna de meio ambiente de hoje com o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, que comenta também sobre o Dia Mundial da Água e sobre os 20 anos do Manuelzão. Acompanhe. Professor Marcos Poliano, o projeto Manuelzão acaba de inaugurar uma exposição no Espaço do Conhecimento sobre a bacia do Rio das Velhas, com fotos, mapas interativos e informações sobre as nascentes, que formam um dos mais importantes rios da Grande BH, e também mostra a degradação da bacia, com o lançamento irregular de esgoto doméstico e resíduos industriais. Conta um pouco para a gente, professor, sobre a mostra, que é comemorativa aos 20 anos do Manuelzão e aos 90 anos da UFMG, e o alerta lançado sobre a preservação da água, que se relaciona muito bem ao dia de hoje.
Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, uma satisfação enorme a gente comunicar a existência de um projeto de 20 anos de idade. Né? É muito difícil nesse país você conseguir desenvolver um projeto da magnitude do Manuelzão, que tenta unir ensino, pesquisa e extensão, com mobilização social, com gestão política, e conseguir passar por 20 anos aí de diversos governos, tanto os municipais, estaduais e até da própria administração da universidade. E, portanto, é um fato a ser saudado. Né? Eu acho que o projeto ele saiu da universidade e a sociedade abraçou o projeto. Né? Desde o início, o projeto defendeu, e nós saímos aqui da medicina com o discurso de que a saúde coletiva é o bem maior a ser alcançado, e não a doença coletiva que vivemos hoje, em tempo de zika, zikungunya, febre amarela, exatamente porque nós não estamos cuidando de uma coisa tão essencial que é a qualidade ambiental. Né? E nada mais exemplar, né, do ponto de vista da qualidade ambiental do que as águas. Nós dependemos da água fundamentalmente para tudo, né? Desde a nossa sobrevivência à produção industrial, geração de energia, né? O abastecimento urbano, isso tudo depende de água. E água depende de rios. E rios dependem de todo um ecossistema, de uma bacia que alimente esse rio e que faça com que essa água permaneça próxima da gente e de boa qualidade. Né? Então, lamentavelmente, é sempre uma preocupação que a gente traz nesse Dia Mundial da Água, a forma como estamos tratando os nossos rios. Né? Ou maltratando, talvez seja um termo melhor, no sentido que a gente está ainda comprometendo as grandes bacias hidrográficas brasileiras. O São Francisco mesmo, com toda essa propaganda em cima da transposição, mas é um rio que está agonizando, né? Um rio que já quase não chega ao mar, que, na verdade, o mar está entrando para dentro do rio porque nós não temos vazão. Então, a gente está transpondo um indivíduo anêmico, né? Então, ao longo desses 20 anos, tivemos muitas vitórias. Lembrar aqui que nós trabalhamos para a construção da meta 2010, 2014. Pensar que quando começamos um projeto em 97, essa questão de tratamento de esgoto era uma coisa praticamente pouco colocada na agenda política, né? E hoje, para ter uma ideia, Belo Horizonte já trata 70% do esgoto. Estamos satisfeitos? Não. Nós precisamos tratar 100, né? E a exposição está linda, né? Uma exposição que vai ficar até o mês de junho lá no Espaço do Conhecimento. Eu estou convidando a todos para participar. Tem uma direção vocacionada para o público escolar, então as escolas vão poder agendar essa visita. E lá vai se conhecer num espaço mais restrito todo um desenho que a gente fez da bacia, para todo mundo entender o que é a bacia, né? Esse conceito de bacia, que é a bacia alimentada pelos afluentes, pelos rios, que essa bacia tem território, tem povo, né? Que essa bacia tem cultura, então em cima desse território se construiu toda uma cultura de grupos que ocuparam a região, desde quilombolas aos portugueses, enfim, ao Minas Gerais. Tudo isso foi ajudando a formar uma cultura e um folclore e uma história, né, da bacia do Rio das Velhas, né? E a gente discute muito a questão dos rios invisíveis, dos rios que somem nas cidades com as paralisações e que depois aparecem com os alagamentos e as destruições, né? Enfim, é uma exposição para celebrar a água, celebrar a vida, celebrar a bacia e, ao mesmo tempo, lembrar dessa trajetória que o projeto teve nesses 20 anos.
Então fica um convite para todo mundo. A exposição A Margem, Água, Cultura e Território pode ser visitada até 18 de junho no Espaço do Conhecimento UFMG na Praça da Liberdade. Professor Marcos Poliano, nós agradecemos mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. A gente volta a se falar na semana que vem.
Um abraço a todos.
Agora, 12h45, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, sinais de prejuízo no mercado brasileiro de carnes em decorrência da operação Carne Fraca.
Jornal UFMG.
A partir de 6 de março, táxis podem rodar na pista do MOV das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Atenção ao atravessar. Use sempre a faixa de pedestres e aguarde o sinal ficar verde para você. Não se distraia. Nunca atravesse falando ao celular ou com fones de ouvido. Dê uma mãozinha para um trânsito mais seguro. BH Trans e Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio Universidade Federal de Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirma que já há sinais de prejuízo no mercado brasileiro de carnes em decorrência da operação Carne Fraca da Polícia Federal. Segundo ele, alguns frigoríficos deixaram de comprar bovinos para o abate por causa das incertezas sobre a venda de produtos para o mercado externo. Mas um país comunicou hoje que deixará de importar o produto brasileiro, que vai suspender a importação, é África do Sul. Japão, Chile, Suíça, China, Hong Kong, México e União Europeia já haviam adotado medidas semelhantes.
Internacional.
Um tiroteio fora do parlamento britânico em Londres deixa feridos na tarde desta quarta-feira. A polícia britânica está tratando o incidente como um ataque terrorista até que a motivação dos disparos fique clara. Ainda não tem informação oficial sobre balanço de feridos, as informações estão desencontradas, algumas agências de notícias afirmam que são 10 feridos, mas muita gente já está postando na internet fotos de pessoas feridas e de movimentação lá nas imediações do Parlamento Britânico em Londres, onde teve um tiroteio agora há pouco. Papa Francisco declara que a situação dos refugiados é a maior tragédia depois da Segunda Guerra Mundial e pede à Igreja Italiana que organize a acolhida desses imigrantes com hospitalidade e respeitando seus direitos e deveres. A situação dos refugiados é um dos pontos que tem colocado líderes da União Europeia em lados opostos, justamente no momento em que sua fundação completa 60 anos e em que crescem movimentos nacionalistas que questionam a permanência das nações no bloco. Para tentar frear o fluxo de imigrantes, cada país tem adotado medidas individuais. Mas para tentar resolver essas questões, seria necessário pensar em conjunto, ainda mais numa União Europeia cada vez mais dividida, que acaba de ter sua primeira baixa histórica do Reino Unido. Tema da entrevista de hoje da série 60 anos da União Europeia, qual o futuro do bloco? A jornalista Vanessa Bugri conversou com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Oswaldo Deon. Acompanhe.
Professor Oswaldo, de acordo com a ONU, o continente europeu recebeu mais de 1 milhão e 300 mil refugiados e imigrantes desde 2015, em consequência de guerras ou como vítimas de perseguições. Diante disso, alguns países da União Europeia adotaram uma série de medidas para impedir novas chegadas e criaram leis para se tornarem menos atrativos que os vizinhos. Professor, a crise dos refugiados pode gerar uma batalha interna na União Europeia?
Há problemas políticos, econômicos e sociais muito sérios em função do aumento dos deslocamentos humanos. Esse conjunto de refugiados realmente tem alterado aspectos muito importantes do ponto de vista político na Europa, especialmente servido como uma espécie de estopim para uma série de políticas e políticos mais do campo da direita e especialmente aqueles que têm uma tendência à xenofobia, ao debate em relação aos direitos humanos e às questões que dizem respeito ao asilo e a outras medidas jurídicas e judiciais no intuito de poder proteger populações inteiras que estão se deslocando de países asiáticos, países africanos e outros países também no Mediterrâneo, que tem a Europa como uma espécie de região padrão, região que, em tese, poderia abrigar aí tantas pessoas. Isso tem realmente gerado problemas políticos internos, não só nesses países que eu acabei de citar, mas em outros países também. Tem havido um debate público muito acirrado entre forças defensoras de direitos humanos, de direitos de refugiados e deslocados, da mesma forma também que opositores a esse tipo de política. Isso tem elevado 3-4 tons o nível político do debate entre oposição e governos, vários, no caso da Europa, e tem demonstrado todas as dificuldades e o medo que o cidadão médio europeu hoje tem em relação a esses deslocamentos humanos tão grandes. A União Europeia tem tentado desenvolver uma série de políticas liderada pela Alemanha, mas há muitos receios, né?
Os 60 anos da União Europeia ocorrem em meio ao crescimento de movimentos nacionalistas. Esses movimentos estão por trás do Brexit e pleiteiam chegar ao poder em outros países do velho continente nas eleições marcadas para este ano em locais como a França. Como esses movimentos afetam uma política imigratória da União Europeia?
Em primeiro lugar, afetam a própria noção de União Europeia. Os movimentos nacionalistas e xenófobos são contra a integração europeia. Ao longo do tempo, demonstraram todas as suas dúvidas no que diz respeito ao projeto de cooperação reforçada que a União Europeia representa desde o Tratado de Roma, que está fazendo 60 anos agora em março. E nós temos o aumento das possibilidades, das chances eleitorais em vários países europeus, o destaque é França e, da mesma forma, também que a Alemanha, que são dois países centrais, é o eixo articulador da União Europeia historicamente. E a saída do Reino Unido contribui muito para que esse ambiente seja um ambiente tóxico à manutenção daquilo que o Tratado de Roma estabeleceu em 1957. Pode ser que nas eleições holandesas haja uma tendência à refração das forças mais nacionalistas, mas o nacionalismo, a xenofobia, a intolerância tem crescido não apenas na Europa, mas no mundo inteiro.
Em março de 2016, a União Europeia e Turquia chegaram a um acordo para expulsar refugiados. Segundo o documento, todos os imigrantes irregulares que chegarem da Turquia até as ilhas gregas devem ser devolvidos à Turquia. O acordo foi considerado um ato polêmico e desesperado da União Europeia por devolver ao país vizinho todo estrangeiro que chegar ilegalmente à costa grega, incluindo sírios, que estejam fugindo da guerra civil no país. Um ano após a entrada em vigor do acordo, a Turquia ameaça rever o pacto diante das recentes tensões com países europeus. Já a Comissão Europeia, por outro lado, segue com o discurso de empenho em manter o acordo. Professor, o que esperar dessa relação entre Turquia e União Europeia?
A Turquia recebeu uma parte importante, milhões de refugiados. Era um período inicial, quando o problema ainda não estava tão claro para a Europa como um todo. Em seguida, a Turquia pressionava a União Europeia para que pudesse haver o aumento da cooperação, para que os turcos pudessem ter aí recursos e condições para poder abrigar tantas pessoas que vieram da Ásia, né? Tantas pessoas que vieram da África, a migração do Sudão também é muito representativa, que a gente pôde observar de que houve uma refração muito grande, muitas dificuldades políticas nos governos centrais da Europa, no intuito de poder aumentar a cooperação com a Turquia, seja em função das dificuldades que especialmente os alemães têm sentido, e na sociedade alemã não só os refugiados, mas também os islâmicos têm sofrido bastante, não é, com o aumento de uma percepção negativa em relação a esses grupos sociais. E a Turquia tentou também fazer acordos com Angela Merkel, tentou fazer acordos com Donald Tusk, não é, tentou fazer acordos com as instituições da União Europeia no intuito de poder fazer uma espécie de divisão das responsabilidades que eram tão grandes naquele momento da chegada de refugiados para lá. A crise humanitária, a crise que ocorre no Mediterrâneo, jogou muita pressão sobre a União Europeia, e a Turquia tentou negociar. O problema é de que, ao longo desse período, a gente pôde observar uma espécie de autogolpe do presidente Erdogan na Turquia, a gente pôde observar também uma série de atentados e uma série de problemas no sistema político turco, que tem conturbado muito, não só a presença dos refugiados em território turco, mas também a relação da Turquia com a Europa e não apenas com a União Europeia.
Professor Oswaldo, agradeço a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Tá, muito bem.
Confira a entrevista completa com o professor Oswaldo Deon do IBMEC em www.fmg.br/rádio e em nossas redes sociais. Amanhã, o futuro do euro nos 60 anos da União Europeia. Agora, 12h55, o jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, as mudanças de Temer para a reforma da Previdência.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Política.
Câmara dos Deputados deve votar hoje PL que regulamenta a terceirização e trabalho temporário. A votação seria ontem, mas foi adiada porque não houve tempo hábil para o início da discussão. Os deputados precisam votar o texto aprovado pelos senadores ao projeto e decidir se aceitam as mudanças ou se retomam o texto que já corria na Câmara. Um dos pontos da proposta do Senado regulamenta a responsabilidade das empresas contratante e da terceirizada em relação às obrigações trabalhistas dos funcionários. Agora vamos falar de reforma da Previdência. Com 61 assinaturas, o Senado vai criar uma CPI para investigar possíveis fraudes e desvios de verba na Previdência Social. Isso foi decidido hoje, justamente aí no momento em que o governo Temer tenta emplacar sua reforma da Previdência. O objetivo dessa CPI é discutir se a Previdência do Brasil é deficitária ou não, já que falta consenso entre especialistas e governo sobre isso. O próximo passo para que a CPI seja instalada é a indicação dos parlamentares que vão integrar a comissão. A Assembleia de Minas também criou uma comissão, só que foi uma comissão extraordinária para discutir os efeitos da reforma da Previdência sobre a aposentadoria da população e dos servidores. Os deputados argumentam que o assunto precisa ser debatido porque ele é muito complexo e que tem o risco de se gerar injustiça social. Ontem, além dessa comissão da reforma da Previdência, a Assembleia também elegeu os presidentes das 9 comissões permanentes. Sobre a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer cedeu alguns pontos na reforma. As regras agora vão valer somente para servidores federais e trabalhadores do setor privado. Servidores estaduais e municipais vão ficar de fora. A reforma das previdências estaduais vai ficar a cargo dos governadores. O projeto em tramitação atualmente na Câmara só exclui militares das Forças Armadas, bombeiros e os policiais militares. A bancada de apoio ao governo federal no Congresso nega que a alteração do texto seja um recuo e afirma que a decisão do presidente Temer vai facilitar a aprovação da reforma da Previdência. E hoje, aqui no Campus Pampulha, servidores da UFMG discutiram os efeitos da reforma da Previdência sobre a classe. Um dos principais motivos pelo qual o projeto de emenda à Constituição afeta os funcionários públicos é o fim do regime próprio de Previdência. O repórter Gabriel Martins acompanhou as discussões hoje no Campus Pampulha e tem as informações.
Uma das questões que repercutiram nas discussões de hoje foi a declaração do presidente Michel Temer. Ontem, ele afirmou que os servidores públicos estaduais e municipais não entrariam na reforma da Previdência. A justificativa do executivo é de que os estados e municípios já possuem regimes próprios de Previdência Social. Por isso, as mudanças ficariam a cargo deles. Para a presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais e coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Beatriz Cerqueira, o presidente tratou os servidores federais como o resto na sua fala de ontem. Na avaliação da sindicalista, esta é uma estratégia para dividir a classe dos servidores públicos e diminuir a resistência à reforma.
Com uma estratégia de divisão. Primeiro, que servidores públicos estaduais e municipais que não têm regimes próprios de previdência estão dentro da reforma. Então, a maioria dos municípios primeiro mineiros não tem regimes próprios de previdência. Segundo, darei autonomia aos estados e municípios para realizarem suas reformas. Ó, gente, vai piorar a nossa vida, viu? Isso não foi uma coisa boa. Só cada um lembrar como cada prefeito, como cada governador trata seu servidor. Significa nos isolar para depois cada um fazer a sua guerra em cada município e ninguém vai fazer nenhuma luta conjunta.
A reforma da Previdência acaba com o regime próprio de Previdência Social dos servidores federais. No caso das mulheres, pelas regras atuais, elas podem se aposentar com 55 anos e 30 de contribuição. Já para os homens, a regra é 60 anos de idade, sendo 35 de contribuição. Também é necessário ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo. A proposta de emenda à Constituição 287 propõe uma idade de aposentadoria de 65 anos com 25 de contribuição mínima. Só que para se aposentar recebendo o valor total do benefício, é necessário ter 49 anos de contribuição. No caso dos homens de mais de 50 anos ou mulheres de mais de 45, será necessário contribuir 50% a mais do tempo restante para ter direito à aposentadoria. Quem entrou antes de 2004, quando o regime próprio de previdência foi alterado, tem direito a receber o benefício com valor igual ao último salário, com paridade de reajuste com quem está na ativa. É o caso de Ana Lúcia dos Santos Teixeira, técnica em enfermagem desde 1986. Ela já cumpre as condições para a aposentadoria, mas ainda trabalha. Com a reforma da Previdência, ela teme perder direitos e considera se aposentar agora.
Estou, assim, seriamente pensando em aposentar também para garantir alguns direitos, se é que ainda tenho, não sei. Então, a minha situação hoje é de muita instabilidade emocional.
De acordo com a proposta, quem já pode se aposentar deve manter as condições de aposentadoria em vigor atualmente. A coordenadora-geral do SINDIFES, Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, Cristina Del Papa, avalia a reforma da Previdência de forma negativa. Para a sindicalista, a reforma vai prejudicar quem está ingressando no mercado agora e vai diminuir as chances do trabalhador de alcançar a aposentadoria.
Na verdade, essa reforma, ela é uma deforma da Previdência. Por que que a gente está falando isso? Porque ela vai mexer com o salário mínimo, vai ter gente que vai poder receber menos do que o teto constitucional, está lá no projeto, né? E é um trabalho que o governo federal está fazendo que vai pegar tanto quem já está no mercado de trabalho e principalmente os jovens que ainda nem entraram. Porque hoje, se a gente for computar 49 anos, um jovem que entra no mercado de trabalho com 25 anos, ele vai ter que trabalhar até 75, 80 anos.
Na manhã de hoje, o presidente da Câmara dos Deputados se posicionou sobre a retirada dos servidores estaduais e municipais da PEC da reforma da Previdência. Para ele, a mudança deve facilitar a aprovação do texto. A proposta está sendo analisada por uma comissão especial. Repórter Gabriel Martins.
Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/UFMG Educativa e facebook.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.